quarta-feira, 3 de abril. Eu sou a Jéssica Greco.
Eu sou o Leandro Leco.
Bom dia!
Muito bom dia, muito bom dia,
bom dia! Ai, gritou muito!
Ah, que às vezes eu me empolgo.
Deve muito assustar os vizinhos, porque a gente tá de fone. Imagina as pessoas ouvindo isso do nada, a pessoa...
Ah, eu não me importo mais.
Dá um surto, assim.
Porque a gente já tem uma previsão de data pra ir embora deste apartamento.
Ah, é verdade!
Entendeu?
Vem aí, pra quem não sabe, a gente comprou um apartamento. Nossa, que é muito legal.
E aí, em algum momento, a gente vai se mudar deste ano, a gente se muda.
Exatamente.
Tem uma data...
Sim.
Que a gente não quer falar porque precisa ser esta data.
É, não, e vai que não sai, vai que a data dá errado. Sabe aquelas coisas que é melhor nem falar muito alto?
É.
É, a gente tá nesse pique, assim, mas teoricamente vem aí, entendeu?
É, não, tá lá, tá no prazo, tá atrasado. E
sim,
agora tem um segundo prazo que estamos esperando. A gente passa na frente quase todo dia agora.
Se vocês gostam de conteúdos de obras...
Vai ter que vir aí, é.
Vai ter que aguentar. Se você não gosta, vai ter que aceitar.
Vai ser inevitável, assim.
Porque vai acontecer.
Vamos comprar um colchão inflável pra dormir uma noite lá no dia que a gente pegar as chaves?
Será? Mas e minha coluna?
Ah, pela aventura.
Que aventura! Será que é o tipo da aventura que a gente tem que ter? E se a gente só não for lá, tipo assim, comer uma pizza e aí a gente vai embora?
Vera!
Ah, não! Essa história de novo, não! Sai!
Eu posso botar a trilha aqui,
não,
Vera!
Não, 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 não! Chu, parou!
Será que a gente não tá deixando a vida passar?
Às vezes tá!
Por debaixo de nossos olhos?
Às vezes o que eu quero é ficar deitada e ver a vida passar.
Será que a gente não tá se rendendo às nossas dores internas?
Ah, eu tô!
Crônicas?
Tem dias que eu tô!
Será que não é a felicidade que tem que ser crônica?
Não, às vezes eu quero assistir Friends... E ficar deitada no meu sofá.
Não quer ser feliz, então. Tem... Mentira, é muito feliz ver Friends.
Ver Friends. Mas tem dias que eu não quero, bebo. Tem dias que eu quero só.
Mas será que a felicidade não tem
mesmo
que ser crônica?
Não.
Fica essa pergunta no ar.
Felicidade.
O que você está fazendo pra felicidade ser crônica?
Mas será que você tá acabando com a minha alegria? Que você tá acabando com a minha alegria, então. Tá mexendo com a minha alegria.
Não,
eu sou feliz assim mesmo.
A coisa crônica é a coisa que segue pra sempre.
Uh-huh.
E tu dá um jeito de... atenuar.
Entendi.
Será que a gente será que nós estamos dopados pela tristeza, fazendo com que a felicidade não seja crônica?
Mas você não acha que a gente que é feliz cronicamente, assim, não é cansativo? A pessoa é muito feliz, você fica assim, ai gente, calma.
Será que não
também
é muito pior ser triste cronicamente triste? Eu acho que a gente tem que analisar nossos sentimentos. Por
Jesus
exemplo,
Cristinho.
O Twitter é uma rede cronicamente triste.
Sim,
não é?
Cronicamente chata.
É.
Eu amo, mas é chata.
O TikTok, eu já tenho uma visão mais cronicamente maluco. É, o TikTok é uma rede cronicamente maluca.
Tem uma galera muito aleatória.
É inevitável tu ficar meia hora no TikTok rodando vídeos e não passar por um doido.
Ah, entendi.
É inevitável.
Sim, sim.
A gente vai passar.
Certo.
Entendeu? E o Instagram é... cronicamente...
Falsa!
Aesthetic.
Ah, entendi. Já era falsa também.
É falsa, cronicamente boa. Cronicamente triste, cronicamente falsa, cronicamente maluco.
É isso. E nós somos todos um pouquinho de cada?
Exatamente.
Exatamente. Por isso que a gente tá em todas as redes. Porque no fim a gente é um pouquinho de cada uma delas.
Eu acho que é um pouco disso. O divertidamente da vida real tinha que ser... Cada sentimento tinha que ser uma rede social.
Cada um tem a sua energia.
Tá aí um bom roteiro de filme, eu acho. Imagina um filme de comédia, onde cada serzinho é uma rede social.
Ai, que pavor!
Que te então, que te alopra de um jeito diferente.
Ai, que pavor. Isso tem energia daquele biscoito plugados.
O TikTok,
ai,
o TikTok ia ser aquele que ele fica... Imagina ele bem pequenininho, meio com o cabelinho de foguinho em azul e rosa.
Ele é tipo ansiedade.
E aí ele fica dando cambalhotinha porque tu passando o vídeo. Entendeu? E aí o Instagram, ele fica fingindo uma vida que ele não tem.
Uhum.
Então ele chega nos lugares, ele leva uma poltrona muito rica. E aí quando todo mundo não tá vendo, ele levanta e a poltrona vira uma cadeira de praia e daí ele vai embora.
Babado.
Tá?
Crítica
temos
social.
Essa. E o Twitter é aquele... o Twitter, ele vai ser azul, não vai ser preto. Ele é azul. Tá?
Sempre é o Twitter.
Isso. E ele tá sempre com uma caderneta na mão e uma régua porque ele tá cancelando alguém.
Ele tá sempre brigando com alguém.
Olha aí, eu tenho um roteiro Disney.
Disney.
Pixar.
A Disney com certeza vai fazer isso, vai se queimar com todo mundo.
Eu vou mandar um e-mail pra Pixar, igual eu fiz uma vez que eu chamei o Netflix no chat. Tu lembra dessa história?
Eu lembro dessa história.
Eu chamei pra quem não estava aqui nesse momento. Uma vez eu chamei o Netflix no chat pra falar que eu tinha uma ideia.
Ai, gente, eu queria, assim, coitada da pessoa
isso,
que trabalha lá.
E a minha
lá
ideia era que eles tinham que implementar Shuffle dentro do Netflix, que é tipo assim...
Hoje em dia tem, tá?
É, então.
Hoje em dia tem?
Me perguntaram e eu fiquei tão ressabiada dessa ideia que eu guardei o print da minha conversa.
Eu fiquei tão ressabiada.
Foi, vou processar o dia que eles lançarem.
Ah, e processou?
Porque a minha ideia era tu entrar, imagina assim, tu entrar no The Office. Nem a Netflix, né? Tá. Eu tenho Netflix, sei lá. Entra no The Office. Eu não quero assistir em ordem.
Entendi.
Daí tu põe assistir em shuffle e ele toca qualquer episódio do The Office atrás do outro em shuffle. Isso é genial, mas isso é muito legal.
Deixar no shuffle.
E aí eu mandei pra eles, eles falaram que iam estudar a possibilidade.
Eles têm, eu acho que eles têm um shuffle geral, porque eu assisti um filme assim uma vez. Eu botei lá no shuffle e ele foi.
É, não, mas eu quero por artista ali, por... Não é artista, né?
Artista,
não,
modo aleatório. Ouvindo em modo aleatório.
Te cuspi muito agora.
Eu percebi, o pessoal em vídeo assistiu.
E entendeu? Eu acho que isso seria uma boa evolução pros streamings.
Entendi. Anotado, amor. Globoplay. Coisa vai avisando.
Globoplay, vamos fazer e a gente vai chamar de nequear.
Por Deus do
vamos
céu.
Vamos nequear?
Eu acho
aí
que
tu dá o shuffle.
Quem trabalha com essas coisas sofre bastante. Por exemplo, quando eu estava em agência, eu trabalhava com uma marca que tinha um shampoo de chocolate, tá? Tipo, ele era tema chocolate,
eu já
o shampoo.
Escova de chocolate.
E aí, outra coisa.
Não é com os
hoje
mesmos...
tá, hoje tomou três cafés, tá quicando.
Não é a mesma coisa,
tá,
né?
Igual
com
o TikTok.
Com os mesmos materiais.
Tá,
dando cambalhotinha. A Elia é tão fofinha.
Ah, tá exatamente assim agora aqui. E aí, as pessoas mandavam mensagem reclamando, porque o shampoo de chocolate elas tinham comido. E ele não tinha gosto de chocolate, isso era um absurdo. E elas estavam querendo reclamar pro Procon. E aí a gente tava assim. Mas a. Gente, assim, mas amiga, se você olhar, ela tá escrito, né? Não ingerir o produto.
A escova de chocolate, eu saía me sentindo um cacau show, tá? Era muito cheiro de chocolate.
Sério?
Sim, muito. Nunca fez?
De chocolate, não me lembro.
Pá, escova de chocolate é irada. Eu tinha um cabelão na época, né?
Ai,
existia
Jesus
esse momento.
Amada,
que vocês não estavam na época, no auge. Como é viver sabendo que já vivi o meu auge?
Ai, não viveu não, que isso? Eu acho que todo ano a gente está vivendo o nosso auge.
Como é que pode ser um auge maior do que ter mullets e fazer escova de chocolate?
Ai,
nada pode ser mais foda do que isso.
Ai, que Deus nos ajude.
E aí,
tá assim.
Eu fazia escova de chocolate a cada... 3 meses, tá? Porque não precisava fazer chapinha, era muito melhor.
Uhum.
Ou a chapinha já tava assim, 80% pronta.
Então,
e quando eu saía lá, porque eu fazia na casa de um amigo meu.
Uhum.
Que ele trabalhava num salão, e aí quando ele tava em casa, eu fazia na casa dele, que era mais barato.
Ok, claro.
Eu saía da casa dele, eu parecia assim, Araci Balabanian, assim. Porque ele montava o meu cabelo.
Ai,
eu ficava
Jesus.
Com o cabelo meio montado. Então eu ficava
passada.
Até meio com vergonha,
que
assim.
Que é aquele momento depois que você sai do salão que eles fazem uma escova.
Isso, exatamente.
Que, tipo, é uma escova que se passa. Porque ninguém usa aquela escova
aí
normalmente.
Eu saía com o cabelo muito montado.
Uhum.
Sei lá, com uma camiseta do Nirvana com a gola cortada com tesoura. E calça skinny.
Ela se parou ali.
Assim, ó.
Um cabelão.
Era todo trabalhado num lifestyle que eu não sei explicar.
Um capacetão armado.
Não,
do capacetar cabelo.
É muito. Muito assim.
Ai, meu
com
Deus.
Cheirão de chocolate. Uhum. Eu no ônibus. Alvorada, Jardim Planalto, Porto Alegre.
O cabelão.
É porque ele morava em Alvorada, então eu ia até Alvorada pra fazer.
Aquele cheiro que tinha escova.
Pá, pegava Soul, gente, Soul.
A progressivona antiga, a gente tinha um cheiro, aquilo ali que Jesus amado.
Não, muito foda.
Só quem viveu sabe, era um cheiro aquele
quem
negócio.
Faz um Alvorada Porto Alegre sabe que eu tô falando, pegar um Soul lotado.
Com cheirão.
Lá nos quinto, até eu chegar no Jardim Planalto, era longe, velho.
Aí tem a pessoa com cheiro de escova de chocolate, a outra com milho aqui em São Paulo, a gente come milho no ônibus, né?
Muito foda,
com milho no ônibus e vamos que vamos.
Eu nunca me esqueço dessas coisas. Uma vez eu tava voltando do trabalho e em Porto Alegre eu ia até a Zona Norte.
Certo.
Vou te explicar pra tu entender mais ou menos. Descia,
okay.
Pegava no centro de Porto Alegre, terminal lá de ônibus.
Uhum.
Pegava no fim da linha, vinha sentado.
Certo.
Irado. Ia. Aí chega, tem uma parte pra ir pra Zona Norte de Porto Alegre que os ônibus passam num viaduto, que é o viaduto do Birici.
Beijo, viaduto do Birici.
Já expliquei, é o Birici, a Índia.
Sim.
Lá e tal. Blá, blá.
Certo.
E aí, esse viaduto, ele é meio que a mão única pra ir pra Zona Norte. Todos os ônibus têm que passar ali.
Uhum.
E aí, no horário de pico, tranca tudo.
Sim.
E teve uma época da minha vida que demorava, assim, 40 minutos pra ele atravessar o viaduto.
Aham. Uhum.
Tá ligado? E aí, nunca vamos esquecer do dia que eu estava no ônibus e entrou uma mulher na parada antes do viaduto.
Uhum.
E aí, tava aquela muvuca e tal. Ela de pé.
Uhum.
Ela me levanta, ela abre uma caixinha de McDonald's.
Diva.
E começa a comer o McDonald's como se estivesse comendo um bolo com um garfinho.
Com garfo?
Com garfinho, cortando como se fosse um bolo.
O quê?
Tá.
O quê?
Aham.
Gente, quem come McDonald's com garfo.
Exatamente.
Eu fiquei, nunca vi isso.
Injuriado, porque daí tava aquele cheirão de McDonald's, só ela comendo.
Nossa,
o ônibus
estourando
de gente.
Sacanagem.
E ela metendo um Maczinho de garfo, como se fosse um bolo.
Nossa.
Só que ao mesmo tempo eu pensei que ela tava com uma mão segurando a caixinha e com a outra ela tava comendo, porque eu tava parada, não precisava se segurar.
Sim.
Entendeu? Então ela ficava...
Eu tô horrorizada. Nossa, eu lembro que tinha uma querida que toda vez que eu voltava de um trabalho específico, eu pegava um ônibus que parava do lado de uma estação de metrô e tinha uma coisa de esfirra que vendia. Gente, eu pegava o ônibus todo dia com essa querida. E era assim, 7:30, 8 da noite, eu morrendo de fome. Eu e todas as pessoas que estavam dentro do ônibus. E aí, ela sempre comprava uma caixinha de esfirra pra ela comer no ônibus. Então, ela subia no ônibus lotado às 7:30 da noite. Todo mundo morrendo de fome, aquele cheirão de esfirra. E aí, ela sentava bem na primeira caixinha, assim, no cantinho, abria. E começava a comer as esfirrinhas dela. Ai, meu Deus do céu, que ódio, aquele cheirão de esfirra. Eu queria morrer com aquela
querida. Cheirão de azibis. Eu chamo carinhosamente de azibis.
Azibis?
Que é porque a,
de azia?
De azia, porque a esfirra de carne com um limãozinho por cima e um toque de mostarda.
Delícia.
Azia por dias, mas uma delícia.
É, uma delícia.
É que eu adoro coisas de massa que tem a farinhazinha por fora.
Eu gosto
esfirra
também.
Esfirra tem a farinhazinha, aqueles pão cervejinha que tem a farinhazinha.
Eu
adoro,
amo.
Adoro essas coisas.
Ah, eu comia muito mais esfirra, acho que na época da agência, assim, né? Pra comer uma coisa rapidinha, assim. Tinha um lugar perto do trabalho que tinha. Inclusive, falando de agência, a gente podia comentar uma coisa que está rolando. É, enquanto estamos gravando, ele está acontecendo, né? Não sei se vai acontecer ainda mesmo ou não até esse episódio for publicado. Mas é um anúncio que tá rolando em São Paulo de... Ah, anúncio de rua, assim, né? De relógio de rua e tal. De uma marca de sabonetes que está todo quadriculado, né? Tipo assim, o Arquivo Corrompido.
Arquivo Corrompido.
É.
É um bom nome de série também, né?
Arquivo Corrompido.
Ah, hoje tem que assistir 2 episódios de Arquivo Corrompido.
Você assistiu o último episódio de Arquivo Corrompido?
Ah, muito.
Nossa.
Tu viu o plot?
Muito bom.
Nossa.
O final do Arquivo Corrompido dessa semana.
O Dave, mano.
Não. O Dave! O Dave.
O Dave de Arquivo Corrompido. Nossa!
O Dave e o
show
Josh.
De atuação.
O Josh, quando se junta
Nossa
com o Dave.
Nossa senhora!
Ai, que dupla!
Esse ano o Emmy não tem pra ninguém.
Não tem
é
pra
Josh,
ninguém.
Dave, na cabeça.
Na cabeça.
Ator coadjuvante e ator principal.
Ai, eles são ótimos.
De drama, ninguém vai pegar Arquivo Corrompido.
Adoro eles. Tipo... Os dois, uns queridos. Ai, tipo muito eles. Então, e aí é o anúncio que está com o Arquivo Corrompido rolando.
É possível agora, não.
Agora
tá.
É tudo. É, e aí as pessoas estão assim, ai, porque aconteceu de propósito. Gente, eu não acho que aconteceu de propósito. Porque, vamos lá, eu acho que foi assim, é um anúncio que saiu na semana de um feriado.
Sim.
Só quem trabalha numa agência de publicidade sabe como é, como fica a cabeça do palhaço numa semana de feriado, assim, de Páscoa.
Uhum.
Tem tanta coisa pra fazer, tem tanto trabalho pra entregar. Campanha de Páscoa rolando, você vai tirar os dias que você não vai estar lá, porque, né, é feriado, você não trabalha.
Sim.
É um grande caos. Eu acho que a pessoa simplesmente salvou esse arquivo, encaminhou e...
É, como que é o caminho, pra quem não sabe, tá?
É.
Possivelmente a pessoa que estava finalizando esse vídeo, exportou o vídeo, ela exportou e enviou.
Certo.
Ela não olhou o arquivo final, porque o arquivo final do programa tava tudo certo, ela exportou e enviou.
Uhum.
A pessoa recebeu na agência.
Uhum.
A pessoa de mídia pegou e falou, tem que mandar pra agência que vai vincular isso aqui nos bagulho tudo na rua.
Sim.
Ela pegou o arquivo e, na semana de muito trabalho, encaminhou o e-mail. Pum.
Sim.
Porque já tinha feito esse vídeo, deve ter 10 versão. Não é a V1.
Sim, sim, sim.
Já fez 10 versão, tira isso, põe aquilo, logo um pouco mais pra baixo, sei que, não sei o que.
Flanelinha na... de conteúdo.
Exatamente,
um
na
clássico.
V10... Não se olha mais. Encaminhou pra agência que upa o bagulho. A agência que upa o bagulho recebeu e falou assim, tem feriado sexta. O que, que tem que fazer hoje? Tem que subir esses 20 arquivos aqui que vão ser distribuídos na cidade de São Paulo. Beleza, a pessoa pegou, já recebemos todos? Recebemos todos. Esse vai pra esses aqui. Aí upa, concluído o upload. Responde o e-mail. Tudo certo aqui, já foi programado os bagulho. Todo mundo foi pro feriado. Quando deram play, descobriram que estava daquele jeito.
Sim.
Eu acho que não é proposital. Pode ser que seja, mas na minha cabeça não
acho
é proposital
não.
Porque... As pessoas que trabalham no marketing dessas marcas muito grandes, elas não podem botar a reputação da marca em risco num nível, tipo, vamos fazer alguma coisa pra falarem da gente. Porque, mano, são 1000 anos pra tu construir uma marca desses tamanhos no Brasil, tipo, esses grupos muito grandes, pra fazer uma ideia de publicitário de São Paulo de vamos botar o arquivo corrompido pra todo mundo falar sobre isso.
E sabe o que eu
acho? Eu acho que não tem como ser, porque é um bagulho... Vão lembrar da marca com um arquivo cagado? O CEO não tá achando isso legal.
Não, mas
entendeu?
Eu acho que, assim, quem tá percebendo que o arquivo tá cagado é outros publicitários. As pessoas simplesmente não vão nem olhar a mensagem, entendeu?
Uh-huh.
A mensagem não vai chegar na pessoa que realmente vai comprar o produto. Ela não vai ficar, o que será que tem aqui? Que estranho que está, essa imagem está cagada.
Sim.
Não, quando uma imagem tá cagada, você nem olha direito. Você não repara no que é a mensagem. Você não vê direito as coisas. Você simplesmente passa reto. Eu acho que não faz sentido gastar uma grana,
muito dinheiro, mano.
Vocês têm noção, pra fazer esse negócio rodar. Pra mim, assim, simplesmente, já tá rodando muito, o dinheiro já tá sendo comido lá no negócio, não tem como voltar atrás, entendeu?
Sim.
Eu acho que, no máximo, eles vão tentar trocar a mídia, mas aí é zerar o negócio e começar do zero, entendeu?
Uhum.
Então, sei lá. Eu não sei. Eu acho que não foi de propósito. Acho que simplesmente alguém mandou esse arquivo porque tava muito cansado.
Foi encaminhado.
Sim, todo mundo exausto.
E ficou assim.
E aí um confiou no outro, vamos que vamos. E simplesmente ficou assim. Isso é a coisa mais comum que acontece. Gente, eu já fiz evento que a marca manda o logo errado pra... que a gente chama de backdrop de evento. Que é o fundo do evento, que o povo posta pra tirar foto, sabe? E aí, assim, um evento, sei lá, da Ivete Sangalo... Tô chutando, tá? A da Ivete Sangalo. E aí vai posar todas as fotos em todas as revistas com o logo errado.
Bala.
Isso já aconteceu.
Bala.
Tipo, tinha que mandar pra empresa imprimir o logo, e aí a pessoa encaminhou o arquivo errado.
Muito foda.
Simplesmente. E aí era um backdrop caríssimo, tipo assim, R$300 mil, no lixo. No lixo, porque não tinha o que fazer.
No lixo.
No lixo, gente.
Não, no lixo.
E aí é ótimo quando
você... Por causa de um arquivo corrompido.
Por causa de um arquivo corrompido.
Vai dizer que a série não tem um plot agora.
E o Dave. E como fica o Dave nessa história?
É que o Dave, na minha cabeça, é o ator que faz o Prison Break. Ele é o Dave de terno e gravata, terno azul marinho.
Ai, Jesus amado.
Muito forte,
Jesus
tá?
Jesus amado.
Enfim, vamos pro Bar Isabel.
Vamos pro Bar Isabel. Acabar. Bar Isabel!
Bar Isabel!
A gente, toda quarta-feira, a gente lê e-mails, histórias desesperadas que vocês mandam pra gente no emailicônico@gmail.com. Sempre perrengues, histórias engraçadas, rindo da tristeza alheia, né? De forma respeitosa e querida que vocês mandam pra gente.
E tudo isso em vídeo no Globoplay e com cortes em @diariodebordopod no Instagram e no TikTok.
Olha! Achamos o formato.
Não, é isso.
Pode falar isso sempre agora, tá?
Vamos pra cima.
Assinado, fechado. Então, às vezes a gente tem tema, às vezes não. Essa semana temos tema, certo?
Achismos de criança a gente segue brutal.
Amamos.
É muito monstro.
Adoro
essa editoria, eu adoro.
Eu gosto muito também. Vamos lá, o que o pessoal conta pra gente?
Simplesmente agite. Olá, meu casal icônico, sou a Tef, fã de vocês e fã da Jéssica desde o Imagina Juntos.
Ai, que querido, um beijo,
monstro.
Diva.
Espero que meu achismo de criança divirta vocês e os demais ouvintes. Aprendi a ler muito cedo. Antes mesmo de entrar na escola, minha tia já havia me ensinado a ler e escrever. Então,
olha ela!
Eu adorava ler todas as coisas, principalmente as embalagens. Nossa, que diva, né?
Que diva,
que
gente!
Que prodígio, mano.
Claramente, assim...
Quando eu ia tomar um todinho, ou um suco, ou qualquer outra coisa que tinha escrito agite antes de beber, eu acreditava fielmente que era a empresa dizendo pra gente agitar. Ou seja, dar uma dançadinha antes de beber.
Vamos
então,
lá, gente,
esse agite, era o meu ritual. Eu dançava e abria o todinho e bebia muito feliz.
Gente, eu acho que é um pouco sobre isso a vida, entendeu?
Mano, agite antes de beber.
Agite,
eu vou 100% agitar agora.
Eu vou agitar.
Eu vou ficar assim, caralho.
Tá.
Caralho.
Agora vamos.
É, mano.
Pá. Rebolar, entendeu? Assim, ó. Dançar com os peitão.
Muito foda, mano.
Agitando. E aí... Ufa, agora sim eu posso tomar meu Yakult. Ai, agitada. Eu amei, que diva, eu amei. Eu acho que ela sempre foi certa. Porque ela sempre foi prodígio, entendeu? Ela sempre esteve à frente do seu tempo.
Sim.
Então, pra mim, nada mais justo do que ela ser a correta. A gente que tá errado, entendeu?
Sim.
Ela existe no mundo, a gente apenas segue. Eu acho que é isso. Vamos lá, temos mais achismos de criança pra gente aqui? Ler, rir e dar risada das pessoas?
Temos mais um aqui, então vamos lá, último aqui, tá? Achismos de criança e identidade.
Tá.
Quando eu era pequena, eu achei que você só podia perder a identidade uma vez só. E depois disso, você não tinha mais identidade nenhuma no mundo.
É o Jason Ford.
Pois eu só vi instruções e pessoas falando a respeito da segunda via. Ninguém falava sobre a terceira, quarta, quinta via. Então eu sempre acreditei que depois da segunda, você nunca mais teria identidade.
Eu amei. amei, eu amei, eu amei, meu Deus.
Isso tá no mesmo lugar de comprar passagem às pessoas que não entendiam o só ida.
Eu.
É?
Eu,
quê? Eu. Tu não entendia?
Não, vamos explicar. Várias vezes
não.
Quando eu vou... Vamos lá. Eu tenho um hobby. O meu hobby é entrar no Instagram, no TikTok, ver um lugar para ir, para viajar. Ai, 5 coisas que você pode fazer no Jalapão. Daí eu assim, que ótimo, quero ir. Aí eu entro lá e vejo quanto custa a passagem. Eu faço isso muitas vezes. E aí, assim, quanto custa fazer uma escala em Nova York, depois Tóquio, depois Berlim e depois não sei o quê.
A gente adora montar uns voos.
Aí eu... Gente,
multidestinos.
Eu
nossa
adoro
senhora.
Multidestinos, é comigo mesmo, eu adoro. Vou para algum desses lugares? Muitas vezes não. Muitas
Sim.
vezes eu só estou realmente passeando e olhando, é meu hobby. E aí, eu faço isso e às vezes eu falo assim, ah, quanto que é São Paulo, São Paulo, Nova York? Tudo bem, mas se eu quiser ir depois pra não sei onde, não sei o quê, e aí eu fosse só Miami, São Paulo, tipo, a volta fosse só por lá. E aí eu quero botar a volta. E aí eu olho e eu falo, ah não, é ida, tá certo, eu que tô voltando, eles não sabem disso.
Isso era um problema de UX, né? As pessoas, tipo, quando eu ia comprar... Elas botavam só ida. E depois ela queria saber só a volta.
Sim, eu.
Mas daí é...
Eu demoro, aí
só
eu fico...
Só ida é, na real, não pode ser só ida o nome do botão, né, gente?
Sim.
Tem que ser um trecho.
Um trecho.
Um trecho.
Um destino.
Ida e volta e multidestinos.
Isso.
Não só... Só ida é meio burro, na real.
É. Então, aí toda vez que eu olho, eu fico assim... Ué, só ida, mas eu tô voltando. Aí
voltar.
Aí eu... Ah, kkkk, tá certo, eu tô indo mesmo. Aí eu vou e troco, mas eu tenho, eu tenho um momento que eu fico assim... Opa! Ai, tô bem burrinha, esqueci. Aí eu vou lá e troco, entendeu?
Entendi.
Eu também passo por isso, tá? Eu também sofro.
Só não perde
isso.
O RG, então, porque senão tu vai ficar sem identidade, Jason Bourne.
Acabou pra
mim. O Jason Bourne não tem identidade?
Eu não sei, eu só falei um nome aleatório que eu achei engraçado.
Eu adorava o Jason Bourne.
É? Um beijo, Jason Bourne. Ele e o Dave.
Ele é o Matt Damon, ele é de Boston.
Ele e o Dave num filme
ele
juntos.
Ele poderia fazer uma aparição.
Podia.
Tipo assim, nosso amigo Jason Bourne vai aparecer aqui para pegar o arquivo corrompido.
Mas é um espírito.
O Jason Bourne 100% é um cara que corre atrás de arquivos corrompidos.
100%!
Tá ligado? E ele
100%.
Tá sempre, tipo assim... Ele pega e tira um bagulho do bolso.
E ele tem sempre um pendrive no bolso, né? Tipo, um
o Jason
HD
Bourne,
do nada.
E ele... Teca.
Ele anda muito com HD
no
bolso.
Eu amo o início do filme do Jason Bourne, porque é tipo...
Ele digitando.
Michigan, Ohio. Tá ligado? Aí dá a cidade...
E é sempre Michigan, é sempre Michigan. Caralho, como Michigan se
Michigan.
Pode? Michigan, sim, caralho. Gente.
Michigan.
Ó, cuidado, hein, pessoal. Vão invadir Michigan.
Vai, Michigan.
E pendrive de um lado, e pendrive
Detroit.
Do outro. E precisamos pegar o arquivo. E aí ele pula de não sei da onde.
E aí ele tem aqueles bagulhos de ouvir na orelha, muito pequenininho. É o Jason Bourne, mano.
E entra no avião pra pegar o HD externo.
Matt Damon é monstrão. Eu vi vários.
Eu adoro esse seu, eu tô usando porque eu realmente gosto muito. 007, ai, amo todos.
Encerrou, eu acho que acabou.
Do nada, mas acabou. Não acabou.
É isso aí, quarta-feira.
Chega, pessoal.
6 de abril. Amanhã a gente tá no Rio de Janeiro, né?
Uhul.
Grande beijo.
Apavorada.
Agitei. Vai porque meu tom.
Vou desligar seu som.